Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz hoje a essa tribuna é uma situação grave e que precisa da atenção urgente do governo federal. Nos últimos anos, o Brasil conquistou grandes avanços. A muito custo, controlamos a inflação, demos passos importantes para melhorar a nossa performance econômica, levamos milhares de jovens à escola e às universidades, mas, principalmente, conseguimos retirar mais de 20 milhões de brasileiros da pobreza extrema, um feito histórico que não pode, em hipótese alguma, ser ameaçado. A porta de saída da pobreza extrema não é apenas o Bolsa Família, o mais importante programa de transferência de todo o mundo, mas toda uma rede de apoio e assistência organizada nos estados e nos municípios. Em mais de uma década, foi desenvolvido um modelo de amparo capaz de acolher as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, tanto nas ruas quanto em suas próprias casas. Nesta engrenagem, os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, conhecido como CREAS, são a principal catraca de funcionamento. Os CREAS são casas fundamentais para o primeiro contato e encaminhamento das vítimas de violência doméstica, prostituição infantil ou juvenil e dependência química, por exemplo. Eles contam com redes multidisciplinares, formadas por psicólogos, médicos, assistentes sociais e pedagogos. Os CREAS mantêm relações diretas com o Ministério Público, Poder Judiciário, polícias, universidades e as secretarias de estados e municípios que trabalham com foco no enfrentamento às mais diversas formas de violação dos direitos humanos. Senhor presidente, desde o começo do ano, temos falado muito sobre a crise e os problemas que o Brasil está enfrentando pela queda na arrecadação, que traz a necessidade de realizarmos um grande ajuste fiscal. É preciso saber escolher as prioridades na hora de cortar as despesas. Esta semana, recebi a informação que 7 dos 13 CREAS mantidos em Pernambuco, no meu estado, serão fechados. Desde junho, acompanhando as dificuldades que o Ministério do Desenvolvimento Social tem vivido para continuar repassando os recursos ao Fundo Nacional de Assistência Social, que mantém o custeio dos CREAS. Com os estados estrangulados e os municípios ainda mais, esta estrutura sofre uma grande ameaça, pois ela depende diretamente das verbas federais. Compreendemos o momento de crise e a necessidade de cortar gastos. As políticas sociais devem ser blindadas da crise. Caso contrário, podemos retroceder várias décadas, em poucos meses, e penalizar os que mais precisam das mãos do governo. Caro presidente, as notícias que recebi vieram através de carta assinada pelos homens e mulheres que empregam seus melhores esforços para reduzir as desigualdades sociais. Profissionais dedicados que enfrentam grandes desafios para tentar recuperar e trazer de volta ao convívio social pessoas que estavam no limite da esperança. Fui prefeito da minha cidade e sei o quanto é difícil promover assistência social. Conheço os riscos desta missão, que é assumida com coragem e dignidade por tantas pessoas em Pernambuco e no Brasil. Quero deixar claro não apenas aos que militam na estrutura do CREAS, mas às pessoas que estão em atendimento e suas famílias. Não iremos descansar enquanto esta ameaça de fechamento não estiver completamente afastada. Voltarei a esta tribuna quantas vezes forem necessárias para defender o mecanismo fundamental que é o CREAS. Me coloco à disposição para dialogar com o governo federal a fim de que possamos encontrar os meios para manter essas células ativas. Senhor presidente, antes de encerrar, queria registrar que na última quinta-feira recebi no meu gabinete o senhor Amaury José Bezerra da Silva, presidente do Conselho do Distrito de Irrigação do projeto Senador Nilo Coelho, acompanhado também do gerente executivo do Distrito de Irrigação, o doutor Paulo Henrique Salles. Na oportunidade, eles faziam um relato muito apreensivo em relação à situação do suprimento de água para o mais importante projeto de irrigação de todo o Nordeste. O projeto de irrigação Senador Nilo Coelho contempla quase 25 mil hectares. Só na área do projeto Senador Nilo Coelho são gerados mais de 100 mil empregos diretos. O valor da produção agrícola naquele projeto ultrapassa 2 bilhões de reais. É através dele que o Vale do São Francisco mantém a posição de ser o maior exportador de uva e o maior exportador de manga de todo o Brasil. Mais de 90% da manga exportada no Brasil vem do Vale do São Francisco. Mais de 95% da uva de mesa exportada pelo Brasil vem do Vale do São Francisco, com um peso importantíssimo do projeto Senador Nilo Coelho. Eu tive a oportunidade de solicitar uma audiência com o ministro Aloysio Mercadante. Ele nos atendeu no mesmo dia. Levei a representação do Distrito de Irrigação do Senador Nilo Coelho para uma conversa com o ministro. Ele falava da dificuldade, da criticidade que o Rio São Francisco vem enfrentando. Nós estamos com as estimativas feitas pela UNS, que até final de outubro, o Lago de Sobradinho deverá alcançar apenas 2% do seu volume útil. Eu briguei e contei com o apoio do Senado Federal, da Comissão de Agricultura do Senado Federal, presidida pela senadora Ana Amélia. Realizamos audiência na minha terra, em Petrolina, no final de março, início de abril. Chamamos a atenção do governo federal para tomar as providências emergenciais que se faziam necessárias, como a construção dos flutuantes. Essa decisão ela foi tomada, mas de forma retardada, porque os recursos só foram liberados em junho e a Codevasf terminou se perdendo no contrato dos serviços, não quis fazer por dispensa de licitação, teve que atender todas as exigências da legislação e só agora, nos meados de setembro, é que foi dado a ordem de serviço para a implantação desses flutuantes. Na melhor estimativa, essa obra deverá demandar de 90 a 120 dias. Estamos falando, senhor presidente, de que a água que vai suprir os projeto de irrigação Senador Nilo Coelho, ela deverá faltar, em havendo a confirmação dessas expectativas colocadas pela ONS, ali entre final de outubro e início de novembro. E, consequentemente, a obra dos flutuantes para poder pegar água na área da reserva morta do Lago de Sobradinho só deverá estar concluída entre dezembro e janeiro. Como enfrentar essa situação? Depois de uma exaustiva análise, a ONS sugeriu à ANA que pudesse ampliar o aumento da vazão da barragem de Três Marias, que está hoje despejando no São Francisco aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo, que essa vazão fosse elevada a partir do final de agosto para 600 metros cúbicos por segundo. Passou o mês de setembro e a vazão permaneceu em 400. E hoje tem uma importante reunião lá no Rio de Janeiro, com a presença da ONS, com a presença da CHESF, com a presença da CEMIG, pois a CEMIG, pressionado também por aqueles que moram no entorno da barragem de Três Marias, coloca grandes resistências para ampliar a vazão de Três Marias. Mas é importante que essa vazão seja ampliada e, se possível, para 600 metros cúbicos por segundo, como foi colocado pelo ministro Aloysio Mercadante na reunião de quinta-feira, porque está sob grave ameaça um projeto que foi construído ao longo dos últimos 30 anos pela força política de Pernambuco, pelos que fazem o desenvolvimento de Petrolina, que atraiu investimentos, investidores, empresários, trabalhadores rurais para construir um dos mais importantes arranjos produtivos do Nordeste. E a gente não pode assistir com passividade uma ameaça que se coloca para a economia de Petrolina, de Juazeiro e de todo o Vale do São Francisco. Por isso é que estou usando a tribuna desta casa para dirigir um apelo forte ao governo federal. Esse assunto eu tratei com a presidenta Dilma e falei para ela que o governo federal não podia estar contando dinheiro para essa obra emergencial, porque ainda está faltando de 8 a 10 milhões para comprar todos os flutuantes necessários, para prover com a vazão necessária, para evitar um colapso aos pomares de manga e de uva do projeto Senador Nilo Coelho. Ela me prometeu que iria resolver essa situação, mas isso já vão 45 dias e os recursos adicionais ainda não foram autorizados serem liberados. O ministro Mercadante me pediu para encaminhar uma nota técnica no dia de hoje. É o que farei quando sair dessa tribuna, encaminhar uma nota técnica sobre a liberação adicional desses recursos, mas, sobretudo, a decisão que precisa ser tomada de forma inadiável é a ampliação da vazão da barragem de Três Marias, para que a gente possa ter água suficiente para alimentar as áreas irrigadas do projeto Senador Nilo Coelho, enquanto as obras dos flutuantes vão ficar prontas. Do contrário, senhor presidente, só nos resta rezar muito para que São Pedro possa realmente descarregar muita chuva, chuva intensa, nas cabeceiras do Rio São Francisco, agora no mês de outubro e novembro, para que a gente possa ultrapassar essa ameaça tão grave à economia do Vale do São Francisco. Muito obrigado.
Senador Fernando Coelho, como Vossa Excelência é o último orador inscrito, eu me permitiria, mesmo contrariando aqui o regimento interno, fazer um rápido comentário, considerando que estive juntamente com o senador Raimundo Bezerra, senador Jorge Viana, acompanhando o ministro da Integração às obras de transposição do São Francisco. E naquela oportunidade nós estivemos na primeira estação de bombeamento para os canais, e fica exatamente em Cabrobó. E nós constatamos com os nossos olhos, quer dizer, o nível do rio muito baixo. Mas eu me somo à preocupação de Vossa Excelência com relação a esse grave problema de baixa cota das nossas barragens sucessivas ao longo do Rio São Francisco. Isso traduz, permitam-me a franqueza, a falta de planejamento estratégico de longo prazo. Vejamos o que está acontecendo em São Paulo e que vai se agravar aqui ao longo do São Francisco também, que esse rio está morrendo, e ao longo do nosso Parnaíba que também está morrendo. Então creio que nós temos que nos somar aqui. Eu lia ontem um pouquinho a literatura e revia aquela tese da transposição das águas da bacia amazônica, especificamente do Tocantins, as duas alternativas existentes, quer dizer, já levantada na nossa literatura pelo nosso estudioso Caio Lócio Monteiro, quer dizer, que nós temos que nos debruçar sobre isso. É gravíssima a situação. Enquanto o rio está morrendo. Hoje existe um programa de revitalização. Amanhã eu vou fazer uns comentários sobre a viagem que fizemos. E vou focar exatamente essa questão que diz respeito à ausência de planejamento de longo prazo. Nós estamos baixando, se nós não acordarmos, para problemas gravíssimos, não só de água, para a irrigação das nossas culturas nobres que nós temos, lá no Vale de Vossa Excelência, lá no Vale lá em Petrolina, produção de uvas e outras frutas nobres que nós temos lá, quer dizer, mas para as necessidades humanas nas cidades do Nordeste.
Uhum.
A transposição do São Francisco, se não sair logo, quer dizer, até o próximo, eu creio que do princípio de 2017, nós vamos ter colapso em cidades como Campina Grande, João Pessoa, Fortaleza, Mossoró, enfim, outras regiões importantes, quer dizer, aglomerados urbanos, região do Cariri, tanto o Cariri paraibano como lá do Ceará. Ou seja, Vossa Excelência está trazendo um tema da mais alta importância, que tem sido uma preocupação, sou testemunha da preocupação de Vossa Excelência durante todo esse ano de 2015, mas sobretudo também como Vossa Excelência, como ministro da Integração Nacional. Eu queria me somar à preocupação de Vossa Excelência, dizer que realmente é uma emergência inadiável, é uma urgência urgentíssima, e que algo tem que ser feito, sob pena de termos não só um colapso na agricultura irrigada, como Vossa Excelência falou aqui, como, sobretudo e especialmente, questão de água necessária à geração de energia. Então, me somo às considerações de Vossa Excelência.
Presidente, senador Elmano Ferre, eu que incorporo a vossa manifestação, as vossas contribuições ao meu pronunciamento. E aproveito a oportunidade para poder fazer uma consideração que é muito importante. Nós que estamos sendo acompanhados por aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado, pela TV Senado, alguns ficam perguntando, pô, se não tem água, como é que está sendo feita a obra da transposição? Mas é importante chamar a atenção que a vazão assegurada nesse momento de grande criticidade em função de uma hidrologia desfavorável nos últimos 4 anos, a vazão de Sobradinho na direção de todo o sistema Paulo Afonso, na direção de Sergipe, de Alagoas, direção à Foz do Rio, é de 900 metros cúbicos por segundo. O que se tem de captação pós-Sobradinho não chega a 90 metros cúbicos por segundo. E importante também destacar que a captação da transposição, tanto no eixo norte quanto no eixo leste, totaliza 27 metros cúbicos por segundo. Portanto, tem água, inclusive, para que se amanhã a obra da transposição estivesse pronta, teria condições de bombear água para poder levar essa água na direção do Ceará, da Paraíba e de outros estados do Nordeste. Portanto, essa era uma observação importante, que a gente precisa colocar isso toda vez que nós estamos aqui debatendo os problemas que estão sendo ocasionados pela hidrologia desfavorável do São Francisco. Mas Vossa Excelência botou o dedo na ferida. Na realidade, falta é planejamento. Falta planejamento das obras hídricas, que a gente precisa ter uma visão de longo prazo, e nós não temos, é muito ao sabor do improviso, e como ministro da Integração Nacional posso dar esse testemunho, não existem projetos nem no governo federal, nem nos governos estaduais, é uma dificuldade para se priorizar a alocação de recursos para a elaboração de projetos de estudos de viabilidade, de projetos básicos, para que a gente possa ter uma carteira de investimento para projetos hídricos, inclusive para estudar se é importante iniciar essa transposição que se coloca do Rio Tocantins para o Rio São Francisco. Portanto, eu acho que antes dessa obra, nós podemos fazer e devemos fazer investimentos de revitalização nas cabeceiras do Rio São Francisco, na recuperação da mata ciliar, nos investimentos em barragens em Minas Gerais e no estado da Bahia para ampliar a contribuição dos tributários do São Francisco. Mas, sobretudo, senhor presidente, tem algo que precisa ser feito, e ser feito por decisão política. A água do São Francisco não é só para gerar energia, porque o setor de energia se considera dono das águas do Brasil, e esse é um grave erro. Quando nós estamos buscando diversificar nossa matriz energética por uma matriz limpa, com energia eólica, com energia solar, com energia de biomassa, a gente pode e deve dar a condição de múltiplo uso para as águas do nosso rio. E a água do Rio São Francisco não pode ter como objeto exclusivamente
a geração de hidroeletricidade. A água do São Francisco tem que servir para o abastecimento das cidades, como Vossa Excelência destacou, para o saneamento, para a irrigação, para o transporte. Esse rio São Francisco é um rio de unidade nacional, mas ele não é utilizado como objetivo de transportar cargas e pessoas pela calha do rio São Francisco. Portanto, eu acho que essa provocação de Vossa Excelência, esse chamamento a termos um olhar para o planejamento das obras hídricas, é isso que nós estamos aqui nesta casa procurando também me situar, procurando ouvir os esforços dos parlamentares que vieram antes de mim. Estamos trabalhando na comissão de mudanças climáticas para poder priorizar uma discussão sobre a questão da água ao lado do senador Otto Alencar na comissão de meio ambiente, para que haja investimentos relevantes na revitalização dos nossos rios e de forma especial na revitalização do São Francisco. Eu agradeço as contribuições de Vossa Excelência e, repito, incorporo com muita alegria essas contribuições ao pronunciamento que fiz hoje aqui no plenário do Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente.